Encontro da História com Mário Silva.
Boa tarde, professores. Agradecemos pela sua presença aqui na rádio. Hoje vamos fazer uma viagem até o século XVI, não é verdade?
Sim, Marta. Olha, vamos hoje falar de uma viagem famosa de há 500 anos, porque, como sabes, estão em curso em Portugal e Espanha as comemorações dos 500 anos daquela que foi considerada a primeira viagem de circunnavegação que teve lugar entre 1519 e 1522. Foi a primeira volta ao mundo e que marcou a história da humanidade. A viagem foi iniciada e comandada por Fernão de Magalhães,
certo,
um navegador português ao serviço de Espanha, e acabou por ser concluída pelo espanhol Juan Sebastián Elcano, uma vez que Magalhães foi morto quando passavam pelas Filipinas.
Então, e como é que no século XVI se consegue planear uma viagem à volta do mundo?
Ora bem, a viagem não foi planeada propriamente para ser uma viagem de circunnavegação. O objetivo não era esse, era inicialmente alcançar, navegando para o Ocidente, um novo caminho para as Índias, de onde provinham, como é sabido, as tão apreciadas especiarias.
Certo.
O imperador Carlos V de Espanha concordou com o projeto de Magalhães e aceitou financiar grande parte do custo dessa expedição. E a verdade é que acabou por ser uma expedição à volta da Terra, através dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, ficando demonstrado, na prática, que a Terra tinha, de facto, um formato esférico.
Então, mas, se a viagem foi promovida por Espanha, porquê a participação de Portugal nas comemorações?
Ora bem, apesar de Magalhães ter feito a viagem ao serviço de Espanha, foi em Portugal que ele fez todo o seu aprendizado.
Certo.
Aliás, na época, os nossos vizinhos espanhóis não dispunham ainda dos conhecimentos e suficiente domínio da técnica e da ciência náutica que lhes permitissem lançarem-se numa viagem daquela exigência e daquela magnitude.
Uhum.
Além disso, Fernão de Magalhães, nos preparativos desse plano, contou também com a ajuda de outro português, o cosmógrafo Rui Faleiro, que também se encontrava em Espanha na altura.
Então, mas quem era então Fernão de Magalhães e porquê que foi ele a oferecer os seus serviços à Espanha?
Fernão de Magalhães nasceu em 1480, no norte do país. Não há certezas ainda sobre o local do nascimento. Há quem o situa em Sabrosa, Vila Real.
Uhum.
Há quem defenda ter sido em Ponta Barca, etc. Sabe-se que ele frequentou logo muito cedo, a partir dos 10 anos, como pajem, frequentou a corte da Rainha Dona Leonor, esposa de Dom João II, e quando tinha pouco mais de 20 anos, começou a participar em expedições militares e a inteirar-se da arte de navegação. Foi ferido em combate em diversas ocasiões, recebeu o título de capitão como reconhecimento dos serviços prestados e tornou-se, portanto, um navegador experiente. Em Azamor, no norte de África, foi novamente ferido em combate, no entanto, terá sido acusado de negociar com os mouros, o que na época era considerado traição. E isso fez com que ele perdesse prestígio e caísse em desgraça junto do rei Dom Manuel, que recusou dar-lhe qualquer recompensa. E terá sido este, portanto, o contexto do descontentamento que Magalhães partiu para a Espanha, indo apresentar os seus planos ao imperador Carlos V. A proposta constava de uma rota alternativa para, navegando para o Ocidente, poder alcançar as tão cobiçadas Ilhas Molucas, que ficam na atual Indonésia, e que eram ricas em especiarias.
Então, como decorreu a viagem?
A viagem era composta por 5 embarcações, com tripulação, provisões e armas para 2 anos.
Sim.
A bordo iam cerca de 2,5 centenas de homens, de várias nacionalidades. A armada partiu de uma região perto de Cádiz, no sul de Espanha, a 20 de setembro de 1519. Dias depois chegou às Canárias, depois Cabo Verde, passou pelo Rio da Prata, seguiu depois para a região da atual Patagónia, passaram pelo estreito que mais tarde viria a ter o nome de Magalhães, uhum. em homenagem a Fernão de Magalhães, entrando depois no novo oceano que viria depois a ser chamado então Oceano Pacífico. E a 27 de abril de 1521, na ilha de Mactan, nas Filipinas, Magalhães acabou por ser morto num confronto com nativos, depois de, ao que parece, ter intrometido nas rivalidades tribais. O novo capitão passou a ser, então, João Sebastião Elcano, que assumiu daí em diante, portanto, o comando da armada e prosseguiu a viagem até às Molucas. Depois, no regresso, a viagem fez-se pelo Índico e através do Cabo da Boa Esperança. A 6 de setembro, a expedição chegou a Sevilha, finalmente, com apenas 18 homens e uma única embarcação, a nau Vitória, depois de todos os problemas e todas as dificuldades que tiveram que enfrentar. Foi, portanto, uma expedição que no total demorou cerca de 3 anos.
Então, contudo, a que conclusão podemos retirar acerca da importância desta viagem?
Em termos meramente económicos, a viagem que Magalhães organizou e que iniciou terá sido um fracasso. Todavia, a volta ao mundo foi um sucesso comercial, até na medida em que encontrou um novo caminho, uma nova rota para alcançar as Índias. Além disso, ficou provado definitivamente a esfericidade da Terra, pois havia ainda na época muita gente a defender que a Terra era plana.
Ok, professor, muito obrigada.
E até ao próximo programa.
Exatamente. Obrigada mais uma vez pela sua presença.